Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina.
A gente inicia uma nova série hoje, com um título chamado de Assim que eu luto minhas guerras. Quantos conhecem aquela música que ficou bem conhecidinha, né? Assim que eu luto minhas guerras. Não canto muito, mas é por aí. Depois eu vou chamar a Vivi para cantar e isso vai ficar bonito. Mas a gente inicia hoje essa série. A minha pergunta, e eu quero iniciar perguntando, é: quem aqui tem alguma guerra ou alguma luta? Ah, que bom, graças a Deus que eu não sou o único. A grande verdade é que se estamos vivendo, estamos lutando. Se estamos vivendo, estamos lutando. Mas a grande verdade, quando a gente fala no contexto de filhos de Deus, de igreja de Deus, de discípulos de Jesus, muitas vezes o nosso problema é que a gente confunde quem é o nosso inimigo. Quando a gente fala sobre guerra, quando a gente fala sobre luta, talvez venha na sua mente alguém. Se você soubesse a guerra que eu tenho com o meu chefe. Se você soubesse a luta que eu tenho com o síndico do meu condomínio. Olha, eu vou te falar, senta aqui, que eu vou te contar a batalha que é com aquele meu familiar. E muitas vezes a gente acha que a nossa guerra é alguém físico, é uma pessoa. Não, Lucas, o nosso problema é o político tal. E a gente quer trazer a nossa guerra, e a gente quer trazer a nossa luta para o físico, para o natural, para o que a gente consegue ver e tocar. Mas não é isso que a gente aprende pela palavra de Deus. Não é isso que a gente entende a partir dos ensinamentos da Bíblia. Olha o que diz lá em 1 Pedro, se você está anotando, eu quero te encorajar a anotar. Anota pelo menos os versículos ou algumas frases que são chave, porque isso talvez depois, durante a semana, você, pô, o que era aquilo que ele falou e tal. Então vai te ajudar bastante. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, olha que interessante, não está falando o político, ele não está falando o familiar. Ele está dizendo, o diabo, o inimigo de vocês. Olha a perspectiva do autor. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui ele está tirando a nossa perspectiva do natural, ele está tirando a nossa perspectiva do físico, e ele está elevando os nossos olhos para entender que existe um mundo espiritual que é muito mais real que o mundo natural. Você está comigo até aqui? Ou seja, para eu combater esse inimigo espiritual, eu preciso então de armas espirituais. Não tem como eu combater o que é espiritual com algo que é natural. Efésios capítulo 11, versículo 12, Efésios 11 e 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra quem, gente? Olha aí, contra as ciladas do? Todo mundo, ciladas do? Não é as ciladas do teu familiar, não é as ciladas do teu chefe, não é as ciladas do fulano de tal, da cicrana. Vocês estão entendendo? As ciladas do diabo. Pois a nossa luta, diz assim, a minha luta. Diz assim, a minha luta. Ele diz, pois a nossa luta, a minha luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha isso. Mais uma vez, eu quero te encorajar, e através de toda essa série, nós vamos passar os próximos, esse mais 3 domingos, falando sobre isso, falando sobre essa guerra espiritual, falando sobre essa realidade da batalha espiritual. E o nosso principal alvo é que eu, é que você, é que nós, como igreja, a gente pare de enxergar as coisas na perspectiva natural e a gente comece a enxergar as coisas na perspectiva espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 18, né, que é a continuação desse texto um pouquinho mais lá na frente, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero que a gente leia essa última partezinha juntos a partir do perseverem, tá certo? Vamos lá. Um, dois, três e... perseverem na oração por todos os santos. Agora vamos falar como se a gente tivesse acordado, tá? Vamos lá. Um, dois, três. Perseverem na oração por todos os santos. Eu quero que a gente perceba a batalha espiritual que acontece, a guerra espiritual que acontece, mas não somente na nossa vida, mas na vida dos outros. Uma das coisas que nós aprendemos com Deus, uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é o amor ao próximo. E muitas vezes a gente entende que como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, Deus vai nos usar para batalhar, para guerrear uma guerra que não é nem nossa. Ele vai colocar pessoas no nosso coração. Ele vai colocar talvez um familiar, ele vai colocar talvez um amigo, ou ele vai colocar talvez até uma pessoa que você não é nem muito próxima, mas de repente vem aquele nome, de repente vem aquela pessoa, e você começa a guerrear, e você começa a batalhar, e você começa a lutar a luta dele, a luta dela como se fosse sua. É isso que esse texto está dizendo aqui, Paulo falando para a igreja em Éfeso, ele está dizendo: ei, perseverem na oração pelos outros, perseverem na oração pelos seus irmãos, perseverem na oração pelas suas irmãs, ei, se lembre também de colocar a vida dos outros diante de Deus. E batalhar a guerra dos outros em oração se chama intercessão. Batalhar a guerra dos outros em oração se chama intercessão. Fala comigo, intercessão. Intercessão. E aí vamos entender que interceder é diferente de orar. Apesar de que uma coisa depende da outra, mas a gente precisa entender que orar é o nosso momento com Deus, é o nosso diálogo com Deus, é o nosso relacionamento com Deus sendo desenvolvido. Isso é oração. Quando eu estou em oração, eu me apresento a Deus e eu escuto de Deus para mim o que Ele quer falar. Agora, a base da intercessão é, a partir desse lugar de oração, eu começar a batalhar pela vida do outro, eu começar a guerrear pela vida do outro, eu começar a suplicar pela guerra do outro, eu começar a apresentar diante de Deus como se fosse meu, como se a guerra fosse minha, a batalha do outro. Então, através da oração, eu entro na intercessão. Eu entro na briga do outro. Resumindo, gente, interceder, escuta isso, interceder, anota isso, é colocar-se diante de Deus em favor de alguém. O que é intercessão? Dentre tantas coisas que isso significa, dentre tantas práticas que isso traz, o que é interceder? Interceder é colocar-se diante de Deus em favor de alguém. Existe um exemplo muito legal que está lá no livro de Colossenses, na epístola de Colossenses, capítulo 4, versículo 12, que é Epáfras. Quem aqui já ouviu falar de Epáfras? Não, nem eu também, né? No sentido de parar, prestar atenção, notar. Mas olha que interessante, Epáfras, uma pessoa, um discípulo, ninguém sabe muitas informações dele, mas está aí o nome dele, puf, apareceu, que é um de vocês. Ou seja, ele é daí, ele é da igreja, ele é um irmão, ele está junto de vocês, vocês sabem quem são. E servo de Cristo Jesus, envia saudações. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Quantos aqui querem ter um Epáfras na sua vida? Quantos aqui querem ter? Eu quero. Quantos aqui então querem ser um Epáfras na vida de alguém? O nosso alvo é esse, através dessa série. Não é somente termos Epáfras, sim, Deus vai nos levantar como Epáfras, mas também sermos Epáfras, sermos esses homens, essas mulheres que batalham em oração pelos outros. Não somente Epáfras, mas nós temos Jesus e o Espírito Santo como exemplos de intercessores. Você sabia que Jesus, no seu ministério terreno, no tempo que ele exerceu o seu ministério aqui na terra, ele orou pelos discípulos, João no capítulo 17, versículo 9. Você vê Jesus orando pelos discípulos dele. Você vê também Jesus especificamente orando por Pedro, lá em Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32. Especificamente ele ora por Pedro, ele diz: Pedro, eu orei por você. Em João, no capítulo 17, versículo 20, Jesus ele ora por nós. Você sabia que Jesus orou por você aqui na terra? Olha que incrível. Nós estamos debaixo da oração que Jesus fez lá atrás. E não somente isso, mas Jesus ele também orou, ele intercedeu pelos seus inimigos. Quando ele estava lá pendurado na cruz em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ali foi o quê? Uma intercessão. E não somente isso, não somente o que ele fez, o que ele intercedeu, o que ele orou enquanto ele estava aqui na terra, mas olha que lindo esse texto. 1 João 2, 1, olha o papel de Jesus hoje, olha o papel de Jesus na eternidade, o papel dele por nós. Em 1 João 2, 1, deixa eu abrir aqui e ler para vocês. 1 João 2, 1 diz o seguinte, olha isso, deixa eu ler aqui na NVI, que a minha está em outra. Estão comigo, gente? E ele diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, olha o que João, o discípulo de Jesus, ele fala sobre Jesus. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabia que lá no céu, agora mesmo, Jesus está intercedendo pela sua vida? Jesus, ele está intercedendo pela sua vida lá no céu. Nesse momento, ele é o nosso intercessor contínuo. O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, o que, gente? O próprio Espírito... Vamos lá, vai. O próprio Espírito, intercede. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Cristo intercede pelo cristão no céu e o Espírito intercede dentro do cristão na terra. Vou dizer de novo isso mais uma vez: Cristo, Jesus Cristo, ele intercede pelo cristão no céu e o Espírito intercede dentro do cristão na terra. Então vamos lá, o que é intercessão na prática? Vocês estão comigo até aqui? Amém. O que é intercessão na prática? Gênesis, a partir do versículo 14, Gênesis 14, conta brevemente uma parte da história de Abraão e o seu sobrinho Ló. Então, eu não vou te dar o contexto por uma questão de tempo, mas aguenta aqui comigo. Quando Abraão viu que seu parente fora levado prisioneiro, ou seja, Ló, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Qual o contexto disso? O contexto disso é o seguinte: Abraão saiu do lugar dele para ir guerrear uma guerra que não era dele. Abraão se mobilizou, colocou a sua vida, seus homens, seus bens em risco para ajudar uma outra pessoa de um problema, presta atenção, que ele mesmo criou. Você está entendendo? Ló criou o próprio problema. Abraão podia ter dito: ó, Ló foi para lá porque quis, se meteu nessa porque quis, agora é ele que se vire. Não, Abraão disse, não, sabe de uma coisa? Mexeu com os meus, mexeu comigo. mexeu com os meus, mexeu comigo. Esse é o coração de um intercessor. O quê? Mexeu com quem eu amo, agora meu joelho vai para o chão. Mexeu com quem eu amo, agora as minhas orações vão se levantar. Esse é o coração de um verdadeiro intercessor. Só que na prática, só que na nossa realidade hoje, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa batalha hoje é espiritual. Eu quero rapidamente trazer três perspectivas, três pontos, três ideias do porquê eu e você devemos interceder, do porquê eu e você podemos interceder, porquê que eu e você deveríamos praticar a intercessão. Vocês estão comigo até aqui, gente? Graças a Deus. E a gente vai ler um texto. Eu geralmente não gosto de ler um texto muito longo, porque às vezes a gente desconcentra. Mas eu acho importante para você ter um contexto geral do que a gente vai falar, porque a gente vai... esses três pontos, essas três ideias, a gente vai extrair desse texto. Então, esse texto está lá em Daniel, no capítulo 9, e a gente vai ler do 2 ao 23, tá? Daniel 9, do 2 ao 23, e eu vou tentar ler o mais rápido possível, mais uma vez, só para a gente ter um contexto geral, e aí nós vamos parar em alguns versículos específicos. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhamos por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraças. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não temos lhe dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que te rodeiam. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, ou seja, enquanto eu estava intercedendo e confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor de seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem, ele fala, né, mas é o anjo que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Algumas coisas que nós vamos retirar e extrair desse texto, mas a primeira coisa, antes da gente entrar na prática, é esse coração de intercessor. Você viu nas palavras de Daniel? Você viu como ele se coloca diante de Deus? Você vê que ele não está simplesmente orando, que ele não está dizendo, Deus, se der, se rolar, se eu não estiver fazendo nada, entendeu? Presta atenção aqui. Não, você vê uma súplica, você vê um clamor, você vê uma paixão, você sente que realmente ele está lutando uma batalha espiritualmente. Então, três motivos que a gente vai aprender a partir desse texto que eu e você deveríamos nos tornar intercessores e praticar a intercessão. Primeira coisa, a intercessão nos torna mais íntimos de Deus. Diz comigo, a intercessão me torna mais íntimo de Deus. Daniel, no capítulo 9, versículo 3, que a gente leu, presta atenção nisso, diz assim, me voltei para o Senhor Deus. Me voltei, eu fui para perto, eu me aproximei, eu diminuí a distância entre eu e Ele, eu me acheguei a Deus. Não dá para interceder distante de Deus. Não dá para interceder eu aqui e Deus ali. A intercessão nos leva a esse lugar de intimidade. A intercessão nos leva a esse lugar de dependência. A intercessão nos leva a esse lugar de dizer, Deus, a minha esperança não está em homens. A minha esperança não está em governo. A minha esperança não está nisso ou naquilo. A minha esperança está no Senhor. E é por isso que eu estou aqui na tua presença fazendo essa oração, essa intercessão. Irmão, quando a gente ora, a gente se aproxima daquele que resolve. O maior benefício da intercessão, escuta isso, por favor. Nosso pastor constantemente fala isso. E a gente luta para praticar isso de todo o coração. O maior benefício da intercessão não é a resposta das nossas orações, mas sim o lugar onde estamos ao interceder. E esse lugar se chama presença de Deus. Presença de Deus. Não há lugar melhor para investirmos nosso tempo, nossa energia, nosso foco. Saber que Deus está em todo lugar é uma coisa importante. Saber que Deus está em todos os lugares é uma coisa importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Acessar a sua presença, acessar a sua presença manifesta através da oração e da intercessão é o que vai mudar a nossa vida e a história daqueles que estão ao nosso redor. Hebreus no capítulo 4, 16, eu amo, é um dos meus textos prediletos de toda a Bíblia, diz assim, aproximemo-nos, é isso mesmo, do trono da graça, ou seja, se aproxime dessa presença, se aproxime desse entendimento, se aproxime desse lugar, mais uma vez, Deus está em todos os lugares, mas aqui nós temos um convite a acessar essa presença, a acessar esse lugar, a acessar esse trono, a entrar nesse entendimento de que no trono da graça nós vamos receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Só esse texto aqui, por mim, eu pregava sobre isso todo domingo. Todo domingo. Primeiro, como que eu vou acessar o trono da graça? Fala pra mim, como? Não. Com confiança não. Com o quê? Toda a confiança. Eu amo isso. Olha o convite de Deus. Ei! Não é para chegar, Deus, o senhor está aí, Deus, o senhor está ocupado, deixa eu bater aqui primeiro, Deus, eu amo esse texto. Ele diz, quando você for orar, quando você precisar de Deus, quando você lembrar de Deus, amigo, acessa com toda a confiança. Toda a confiança, Deus não está ocupado para você, Deus não está distante de você, Deus está disponível, Deus está escutando e Ele está dizendo, ei, chega na minha presença, chega no meu trono com toda a confiança, você é bem-vindo, você é amado, você é aceito. A maior coisa que Satanás quer colocar na gente, sabe o que é? É a vergonha de entrar na presença de Deus, a vergonha de acessar a presença de Deus. Eu amo porque esse texto não diz aproximemos-nos do trono da graça com toda a perfeição. Porque se fosse isso, aí quebrava nossas pernas, né? Opa, não dá, para aí, deixa eu primeiro resolver umas coisas aqui antes de... Não, ele diz com toda a confiança. Confiança em quem, gente? Em Jesus. A confiança em quem? No sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica. Com toda a confiança no fato de que somos filhos e não inimigos de Deus. Então, quando eu vou orar, quando eu vou interceder, eu entro com essa confiança. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo habita em mim. O sangue de Jesus me limpou e me purificou de todo o pecado. E Deus está lá no céu dizendo: seja bem-vindo, minha filha. Seja bem-vindo, meu filho. Eu estava esperando você. A intercessão nos leva para esse lugar de dependência e de intimidade com Deus. Número 2, por que intercedermos? Como intercedermos na prática? Número 2, a intercessão nos dá uma perspectiva espiritual. A intercessão nos dá uma perspectiva espiritual. Daniel, a gente leu lá no versículo 21 e 22, existe uma ênfase aqui, ó. Agora eu vi o anjo falando para ele: Daniel, agora eu vim para dar-lhe percepção e entendimento. Daniel, você está enxergando as coisas por esse ângulo. Eu vim aqui, o anjo diz para Daniel, para fazer assim, ó, para que você enxergue pelo ângulo correto. Para que você entenda o que está acontecendo nas regiões celestiais. Sabe, a intercessão tira a venda que a gente tem nos nossos olhos. Porque, mais uma vez, a nossa tendência é o quê? A culpa é dele. E ele geralmente é uma pessoa. A culpa é dela. E ela geralmente é uma pessoa. Mas quando a gente entra nesse lugar de intercessão, a gente passa a entender que não é ele, não é ela. É algo no reino espiritual que está acontecendo. É algo no reino espiritual que está bloqueando. É algo no reino espiritual que está se manifestando aqui na terra. Nós já lemos esse texto, a nossa luta. Eu amo porque fala, nossa luta não é contra carne nem sangue. Em outra versão, não é contra seres humanos. Como a gente precisa lembrar disso na hora que pisam no nosso calo. Eu vejo essa oração de Jesus, que foi a mesma que Estevão fez, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Sabe, às vezes quando eu estou em umas situações assim, a minha vontade é dizer: Pai, pega eles, porque eles sabem sim. Sabe sim, está fazendo porque é ruim. Está fazendo, fez porque quis, eu sei. Conheço aquele cabra safado, eu sei. Mas quando a gente entra nesse lugar de intercessão e a gente diz: a culpa é dele, a culpa é dela, Senhor, ele, ela... Deus diz: ei filho, levanta a cabeça. Está acontecendo aqui algo que está apenas se manifestando aqui. Não adianta ficar brigando com os galhos, não adianta ficar brigando com as folhas. Tem que resolver na raiz. Tem que resolver na raiz. A intercessão nos dá essa perspectiva espiritual. Se o nosso inimigo não é natural, não é visto com os olhos, então precisamos de uma visão que é espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E óbvio que o contexto desse texto, ele está falando de uma outra perspectiva, ele está falando de cedermos à carne, vivermos uma vida pelo Espírito, etc. Mas preste atenção. Ele está falando: olha, quem olha e quem percebe e quem vive de acordo com a carne vai entender e vai achar que tudo é coisa da carne. Mas quem vive com a consciência do Espírito, quem vive com os olhos do Espírito aberto, vai entender que todas as coisas são espirituais. Todas as coisas são espirituais. Diz assim comigo: tudo é espiritual. Diz mais uma vez, como se você acreditasse: tudo é espiritual. Problema é porque a gente confunde o espiritual com o espiritualizado. A gente confunde o que é espiritual, tudo, com o que é místico. Espiritualizado. Não, aquilo é espiritual. Aquela irmãzinha é espiritual, porque... Isso aqui é uma coisa. Espiritual é outra. E a gente precisa, ok, não vou dizer ignorar, mas, ok, legal, bacana, mas entender isso daqui. Por causa de muitas vezes isso aqui, que é meio estranho, meio esquisito, a gente, negócio estranho, né, esquisito. E aí a gente ignora o fato de que tudo é espiritual. Mais uma vez, nem tudo é espiritualizado, nem tudo é místico, mas tudo é espiritual. Tudo primeiro acontece no reino espiritual. Não dá tempo da gente estudar, mas a gente vê que Deus é espírito e do espírito, do que é espiritual, se formou o que é natural. Então tudo começa lá e depois se manifesta aqui. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18. Olha o que ele diz. Peço que o Deus, aqui é uma oração feita. Peço que o Deus, é uma intercessão por essa igreja. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração... Gente, coração tem olho? Vamos lá, naturalmente, coração tem olho. Então ele está usando aqui uma figura. Ele está dizendo, gente, coração não tem olho. Então se eu estou dizendo olho do coração, é para você enxergar não com esse, mas com algo aqui dentro. Para você enxergar de uma outra perspectiva. É para você praticar, fechar mais os olhos e abrir mais o coração. Fecha mais aquilo que é natural, aquilo que a gente pode tocar, ver, sentir, cheirar e começar a enxergar com o nosso espírito e começar a enxergar aqui dentro, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A intercessão começa a iluminar os olhos do nosso coração, começa a iluminar os nossos olhos espirituais, e a gente começa a perceber, é verdade, tudo é espiritual. Mais uma vez, nem tudo é espiritualizado, nem tudo é místico, mas tudo é espiritual, tudo é espiritual. Terceira coisa, terceiro motivo para interceder, terceira prática, porque devemos praticar a intercessão libera poder. A intercessão libera poder. Daniel, no capítulo 9, versículo 23, olha isso que diz. Assim que você começou a orar, algo aconteceu. Algo aconteceu. Assim que você começou a orar, algo aconteceu. Você não viu, você não sentiu, você não percebeu, mas Daniel, deixa eu te falar, algo aconteceu assim que você começou a orar. Ah, eu amo isso, eu amo isso, eu amo. Às vezes a gente não vê de imediato, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que nada aconteceu. Mas Deus diz pra gente, ei, assim que você começou a orar, algo no reino espiritual já começou a acontecer. Mudanças já começaram a acontecer. Anjos já foram liberados em seu favor. Uma palavra do céu já foi liberada para a sua vida. Há uma medida de milagres e intervenções divinas que decorrem da intercessão. Mateus, no capítulo 17, versículo 21, palavras de Jesus. Os discípulos dele estão ali tentando expulsar um demônio, uma situação específica que aconteceu, não conseguem, maior confusão, Jesus se estressa, vem, resolve o problema, e ele dá esse ensinamento no final. Mas essa espécie, ou seja, essa situação espiritual aqui, ela só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus está sendo muito claro, e ele está falando sobre um estilo de vida. Não é que, ah, eu vou aqui fazer uma oração forte e vou estar sem comer e aí vai dar certo. E pronto, agora vai. Não. Ele está falando aqui, ele está nos chamando, ele está nos convidando, ele está ensinando os discípulos a dizer, existe um estilo de vida que libera um poder especial dos céus para resolver questões espirituais. É um estilo de vida. Inclusive, a gente, como igreja, a partir da próxima semana, na próxima segunda, alguém confirma comigo só que dia é a segunda, dia, data. A outra segunda, não amanhã, dia 13. Então, do dia 13 até o dia 2, então dia 13, segunda, até o outro domingo, dia 2, nós como igreja vamos entrar num jejum coletivo. Nós como igreja, nós vamos praticar o jejum, nós vamos viver O jejum, talvez você nunca praticou o jejum, está tudo certo, a gente vai conversar, a gente vai explicar mais. Mas por quê? Porque nós como igreja queremos entrar nessa atmosfera espiritual, nós queremos liberar essa atmosfera espiritual para acessar um poder que há através da oração, um poder que há através do jejum. E principalmente nesse contexto de igreja que estamos entrando, todas essas mudanças, essas decisões, essas coisas que estão acontecendo, nós precisamos ainda mais antenar, colocar a nossa antena espiritual alinhada com os céus. E o jejum é uma excelente arma da intercessão. E eu quero ler um último texto, um pouco longo, mais uma vez, mas esse eu vou ler um pouco mais devagar, porque eu quero que a gente veja na prática. A gente veja a intercessão funcionando na prática, ali no livro de Atos com a igreja. Atos capítulo 12, a partir do versículo 5. Atos 12, 5. E é uma história onde Pedro foi preso. Falaram, não prega, ele pregou, prenderam. Resumo é esse, depois você lê o livro de Atos. Então, Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja o quê, gente?
Orava.
Mas a igreja o quê?
Orava.
A igreja o quê?
Orava.
Orava intensamente. Não era, Senhor, se der, se só puder. Orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, por que repentinamente? Porque a igreja orava. Na hora, Daniel, na hora que você orou, algo aconteceu. Igreja, na hora que você orou, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Ei, mas tá preso, acorda. A pessoa, o cara preso, todo lascado, dormindo. Benzão. Aí o anjo vai e cutuca ele. Ei, acorda, bora. Ele tocou e o acordou. Depressa-te, levanta. Depressa, levante. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real. Olha que loucura. O que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. O cara estava dormindo, acorda e fica, estou tendo uma visão, né? Estou sonhando, nossa, que legal essa visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tudo é o quê, gente? Tudo é o quê? Até portão de ferro é espiritual. Olha que loucura. Pedro não precisou abrir? Ninguém precisou passar a chave? Tudo é espiritual, até portão de ferro. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. É só isso? Continua? Acabou? É isso. E aí, o texto continua e ele fala o seguinte, ele diz que ele chegou até... Olha que interessante. E aí ele vai, ele saiu, eita, realmente eu saí, não foi uma visão. Caramba, tô livre. Aí ele vai para casa onde o pessoal estava orando. E adivinha, gente, o pessoal que estava orando não acreditou que era Pedro. Tu já pensou? Eu tô orando, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. Aí chega Pedro, não é Deus, não. O cara não tem fé na própria oração. Já pensou, loucura? Eu amo as histórias da palavra de Deus. Mas olha, porque a igreja orou. Porque a igreja intercedeu, porque a igreja se posicionou, porque a igreja disse, ei, tudo é espírito. Ah não, mas é Herodes. Ah não, mas é aquele caba safado. Ah não, mas é isso. Não, não, não. Tudo é espiritual. E se eu quero ver algo no reino físico, no reino natural, eu primeiro vou gerar, eu primeiro vou orar, eu primeiro vou colocar as coisas diante daquele que resolve. Eu queria convidar a banda para subir de novo e nós vamos orar, nós vamos praticar, nós vamos interceder. Amém, gente?
Amém.
Nossa, que amém. Amém, gente?
Amém.
Nós vamos praticar o objetivo dessa série, o objetivo das pregações que nós vamos trazer é para a gente praticar, é para a gente ficar, nossa, que legal. Gente, você saber sobre intercessão não muda a tua vida. Sabe o que é que muda a minha e a sua vida? Praticar a intercessão. Então se você está aqui, oh, que legal, já pensou, que incrível. E você vai para casa e a vida é a mesma, mudou nada, de nada. Jesus diz, quem escuta as palavras e não pratica, está construindo a vida em cima da areia, vai cair, dá em nada. Ah, mas quem escuta as minhas palavras e coloca em prática, meu amigo, essa construção está bem firmada e pode vir o que vier, essa pessoa está segura. Então quero convidar você a não saber somente sobre intercessão, mas a orar, a interceder.
Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.